Nós estamos na live no Facebook, você pode acompanhar essa conversa que eu vou ter com o presidente da OAB Maringá, Marcelo Costa. Mas por quê? O Marcelo se manifestou, em nome da OAB, sobre a preocupação que se tem com as manifestações que vão acontecer esse final de semana em Maringá. No sábado nós temos, no auditório da Câmara Municipal, organizado pelo Partido dos Trabalhadores, a busca de um comitê de defesa da candidatura do ex-presidente Lula. O presidente está sendo investigado na Operação Lava Jato, tem a possibilidade de não conseguir sair como candidato. Mas nós temos também movimentos contrários a isso. Pessoas que têm se manifestado em redes sociais, expresso publicamente, a defesa da prisão do ex-presidente Lula, ou seja, da sua condenação. Há, inclusive, a possibilidade desses dois movimentos, dessas duas correntes, vamos chamar de políticas sociais, se encontrarem nesse final de semana. E a manifestação do OAB Maringá, através do seu presidente Marcelo Costa, é de que a preocupação com este confronto e a defesa da liberdade de expressão. E é com ele que eu estou aqui no estúdio da CBN. Doutor Marcelo de Maisado, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN, no estúdio da CBN.
Obrigado, Gilson. Obrigado novamente pelo convite e por esse bate-papo, que tenho certeza que é sempre bom para a gente estar discutindo o que está acontecendo na nossa cidade e no nosso país.
Aquele manifesto que o senhor coloca, da OAB, inclusive preocupação sua, com esses movimentos que às vezes ficam mais radicais e acabam se encontrando. Por que essa preocupação?
Ô, Gilson, nós temos uma manifestação. Essa manifestação, eu como presidente da OAB, claro, acabo representando a manifestação, mas isso passou por toda a diretoria, passou pelo conselho e discutimos de uma forma bem incisiva o que são essas manifestações, o que são essas manifestações e o que elas representam em Maringá hoje, né? Veja que no primeiro momento a senadora Gleisi Hoffmann e o senador Roberto Requião fizeram um vídeo que circulou publicamente, conclamando a população maringaense a participar de um ato do qual eles determinam como um ato democrático, em favor ao Estado Democrático de Direito e em defesa ao ex-presidente Lula, né? Então é realmente um manifesto, é um movimento que eles estão convocando para uma defesa de uma determinada ideologia e de uma determinada pessoa, né? Uhum. Naturalmente a sociedade civil ela também se manifestou e se organizou, né, para fazer um outro movimento também, no sentido de que fortalecendo aí a bandeira anticorrupção, fortalecendo também a bandeira da democracia, né? Então são duas ideologias, né? São duas ideologias que estão se encontrando e estão se marcando para se encontrar no mesmo ambiente, né? Então isso foi posto dentro da OAB, dentro da nossa instituição, para discutirmos, claro, e veja, tem um interesse social muito grande. Um interesse político muito grande, né? E mais ainda, né? Nós temos preocupações com isso. Uhum. Que é uma preocupação até mesmo de um eventual confronto ou a perca de controle desse movimento. Tá? Uhum. Então, em razão disso, nós nos manifestamos no sentido, é na realidade, no direito. Tá? Todos têm direito de se manifestar. Tá? A legitimidade. Tá? A legitimidade de se defender. Uma ideologia, uma pessoa, um partido. Os movimentos são bons para uma discussão do desenvolvimento da sociedade, para a discussão do futuro político e para, claro, a gente ter uma eleição clara e limpa, né? Então esses movimentos eles são saudáveis, mas são saudáveis desde que sejam ideológicos, uhum, e também pacíficos. E é para isso que a OAB preza. A OAB ela preza para esse movimento pacífico e ideológico.
O senhor considera que esse ano de 2018, que é ano de eleição, inclusive a eleição presidencial,
sim,
que é um dos objetos dessa preocupação do confronto aí no final de semana, né, do encontro desses dois movimentos que o senhor falou. Esse é o ano que a gente tem que estar preparado para ter paciência, calma e respeitar o direito do outro.
Nós vivemos numa democracia organizada. Tá? Temos uma Constituição que tem que ser respeitada. Tá? Quem vai eleger o determinado presidente, o governador e daí os nossos representantes do Congresso Nacional somos nós, a população, o povo, e o povo tem que ser ouvido, tá? E essas discussões elas permitem o povo realmente a discutir, a relevar o que aconteceu historicamente no Brasil, que é muito importante nós olharmos sempre a história para poder também traçarmos o futuro. Né? Então, a eleição ela tem que ser limpa e tem que ser aberta. Tá? Então, o fato de nós termos movimentos, tá, durante todo esse período eleitoral, eu acho que vai ser comum. Eu acho que isso não vai acontecer só uma única vez, vão acontecer em outros momentos, em outros locais do Brasil. Não só em Maringá, com certeza.
E a gente tem que estar preocupado com essa questão, porque nós, o que eu percebo é que, por mais que as pessoas, é claro, elas têm o direito de se posicionar, têm o direito de defender suas ideias, têm o direito, inclusive, do debate, da discussão, isso é parte da democracia, nós temos uma tendência no país, em alguns momentos, ao radicalismo. As pessoas transformarem a ideologia num objeto de briga mesmo, de disputa física. É, se o senhor fosse dar uma receita, uma tentativa de analisar essa situação, como é que a gente pode fazer com que o povo não chegue ao extremo, mesmo tendo o direito de defender suas ideias?
Os extremos, eles são sempre muito preocupantes, porque com o extremismo você pode também perder o controle da ordem. Isso é muito, isso realmente preocupa. Nós temos alguns radicalismos de fato, né? Nós temos aí um movimento tentando trazer até o militarismo de volta. São conversas, eu não diria que são boatos, porque realmente existem estruturas que pensam nisso. Né? Então isso aí realmente está posto para a população. Tá? E nós temos, claro, uma democracia que levaram-se anos para se conseguir, tá? Que é dar o direito ao povo de poder colocar no poder aquele que ele deseja. Nós não podemos nunca, em nenhum momento, dispensar esse objetivo, que isso é uma luta, não é uma luta só de algumas décadas, são luta de séculos que a nossa sociedade vem travando. Tá? Então, o radicalismo partidário ou algumas posições, ela é cabível hoje nesse mundo globalizado? Né? Então nós temos estruturas aí que vieram, por exemplo, como até a própria estrutura do PT, que veio com uma ideologia socialista quando assumiu o poder em 2002, e durante todo o período ela não se mostrou tão socialista quanto ela pregava naquela época. Verdade. Né? Justamente por quê? Porque, de repente, quando eles assumiram, eles observaram que o sistema do poder, o sistema de governo, o sistema que acontece no Brasil, ele necessita de uma colaboração partidária, de uma colaboração ideológica. Né? Então, um exemplo claro é esse, que nós vivenciamos a nossa vida histórica e estamos cá hoje também vivendo. Então, a minha pergunta que eu te faço e te devolvo é: qual partido político, de fato, hoje tem uma ideologia única no Brasil?
Eu vou dizer que eles são mais siglas, né? Siglas partidárias que a gente não consegue, inclusive, definir a ideologia na prática deles. Agora, quando a gente fala desses partidos, estamos falando de eleições, os candidatos estão aparecendo, está se discutindo muito isso, e o AB sempre primou muito por uma eleição transparente, por respeito à lei, e a tentativa de conscientização do voto do cidadão. Isso continua?
Continua. Os programas de conscientização, os programas para que o eleitor tenha o seu voto consciente, o seu voto o seu voto livre, o seu voto com os partidos que ali estejam postos para concorrer, eles continuam, mas sempre prezando pelo quê? Pela ética, pela moral, a gente tentar trabalhar com candidatos éticos, com candidatos que venham a realmente representar aquilo que a população hoje quer. Que é uma mudança o quê? Uma mudança da moralidade. É isso que a população quer.
O nosso ouvinte, o Joanes, aproveitando inclusive essa sua colocação agora há pouco, sobre até a tendência de alguns que querem o retorno dos militares, tá? Ele pergunta o seguinte para o senhor, né? Na atual conjuntura que nós estamos vivendo, com as instituições que nós temos no país, é passível que haja uma possibilidade de intervenção militar no Brasil, na opinião do senhor?
Veja, não somos nós que vamos saber quando terá uma nova intervenção militar e se vai ter uma intervenção militar. Não entendo que o cenário seja esse hoje. Tá? Não entendo que o cenário seja esse hoje. Não entendo que hoje nós estamos tendo que a gente tenha desrespeito tamanho que precise realmente de uma intervenção militar. Não é o caso. Não é o caso. Mas poder é poder. E nós, civis, que estamos aqui fora do mundo político, não dentro do Senado, não dentro dos cargos executivos, de fato, nós não temos a real sensibilidade de onde que pode chegar o poder quando nós estamos falando de instituições tão fortes como um exército, por exemplo. Tá? Então nós não temos esse poder de até presumir se teremos ou não uma eventual intervenção.
Quando a gente fala do povo brasileiro no processo de eleição, nós tivemos muita corrupção, tivemos uma série de denúncias de homens públicos na prisão, empresários inclusive também presos, a relação entre empresas e o poder. E a OAB acompanhou tudo isso, inclusive se manifestou várias vezes em relação a isso. Vai ser uma eleição diferente? Nós estamos diante de uma política diferente? Ou manifestações como essa, como a gente tem em Maringá, essa possibilidade que até é uma preocupação do senhor, da entidade que o senhor representa, de um radicalismo. Talvez a gente tenha eleições muito parecidas com as que a gente já teve. É um período que o eleitor está melhor, o cidadão está melhor? Ou às vezes o cidadão não melhorou tanto quanto a gente pensa?
Acho que os meios de comunicação têm colaborado muito para levar essa informação do que está acontecendo até para aquele cidadão que não participava tão ativamente dos momentos políticos brasileiros. Né? Então, o cidadão hoje sabe o que é uma corrupção. Ele sabe hoje como se processa uma organização para que uma empreiteira repasse um dinheiro para aquele executivo ou para aquele grupo político. Né? Então, hoje ele tem esse conhecimento, chegou a ele. Né? Então, ele está de olho, eles estão antenados. E a legislação toda, ele exige essa transparência. Né? E tudo hoje está tudo muito fácil do cidadão poder acompanhar. Né? Questão de preço, de orçamento público. Então, é evidente que a sociedade civil ela está muito mais presente na cobrança da organização pública quanto ao descontrole das contas públicas. Né? Veja que em Maringá mesmo nós temos organizações civis que o tempo todo questionam as contas da nossa prefeitura, né? Indicando eventualmente situações que licitações poderiam ser diferentes. Muitas vezes algumas licitações foram até anuladas por intervenção da nossa sociedade civil. Uhum. Maringá ela é até tida como um exemplo a nível nacional por essas ações. Quem dera que as demais cidades brasileiras também tivessem organizações tão participativas como Maringá, né?
O que não se descobriria por aí, né, se você
com
tivesse?
Certeza.
Agora tem um ouvinte, o nosso Jones, continua no debate, que ele fala o seguinte, ó. Em relação ao voto impresso, a discussão da urna eletrônica e o voto impresso, né? Não há condições de colocar, nem possibilidade de colocar impressoras em todas as urnas do país, né? Isso não vai contra o que é instituído a lei? Ou seja, a questão do voto, se fala muito da transparência da eleição brasileira. Vou ser mais objetivo em relação à pergunta do Jones. O senhor acredita na urna eletrônica?
Eu acredito. Eu acredito. Eu acho que tem meios, existem meios e controles, né, para a fiscalização das urnas. E os partidos fazem isso. Né? Então, quando você tem em cada sessão eleitoral, você tem ali os fiscais eleitorais, você tem os partidos que também fiscalizam, tá, o que está acontecendo na abertura da urna e na leitura da urna. Acho que seria, pelo tamanho do Brasil, pela dimensão do Brasil, não dá para descartarmos, óbvio, nunca podemos descartar, eventualmente, uma falha, ou em tal ou qual situação, um erro, ou até mesmo uma manipulação em uma ou outra. Eu acho que assim, estamos sempre, né, suscetíveis a sermos manipulados. Agora, dentro de um conjunto, tamanho como é o Brasil, né? Acho muito difícil que isso venha a acontecer de uma forma tão maciça, tão grande. Por quê? Porque são várias entidades, são vários partidos, são vários fiscais que estão ali colaborando com aquela fiscalização. Então eu não diria que a urna é um motivo efetivo de termos aí
um
prejuízo eleitoral efetivo. Acho que não é essa a nossa questão. Acho que o nosso foco é uma mudança de cultura. Tá? O eleitor saber se eleger, o eleitor não ser vendido, tá, para determinados partidos ou para determinados políticos e fazer o seu voto consciente. Está aí o nosso segredo. Nosso segredo, nosso problema não está na urna, com certeza.
Então seria cumprir a lei, fazer a lei valer e o direito de todos ser respeitado. Seria essa talvez a receita básica para uma democracia.
Veja, eu acho que nós estamos evoluindo, né? Nós estamos evoluindo. Outras sociedades já passaram por essas etapas que nós estamos passando. E o Brasil é um país, como diria a música, né? O Brasil é o país do futuro, e de fato é. Nós temos uma população maravilhosa, nós temos uma população inteligente, nós temos um país produtivo, coisa que no mundo afora não se há tanta produção, não se há tanta terra produtiva, enfim. E temos espaço a crescer, temos pessoas a crescer, temos a economia a crescer. Tá? Então nós não podemos desistir do Brasil. O país é o nosso país. E temos que lutar por ele, com certeza.
Sr. Marcelo, muito obrigado por essa presença aqui na CBN.
Obrigado, Gilson, e obrigado, ouvintes.
Conversei com o presidente da OAB, Marcelo Costa, falamos um pouco sobre o manifesto que o próprio presidente fez em nome da entidade, da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Maringá sobre a questão das manifestações nesse final de semana. Sábado nós vamos ter na Câmara de Vereadores, organizado pelo Partido dos Trabalhadores, a busca de um comitê em defesa da candidatura do ex-presidente Lula. E temos também manifestações contrárias ao ex-presidente, se organizando inclusive para ocuparem espaços muito próximos, inclusive em frente à Câmara de Vereadores. Aí é uma preocupação de todos, né? Inclusive é uma preocupação expressa pela OAB, de que essa aproximação em movimentos opostos possa significar também um confronto físico, que é o que a OAB quer combater, quer evitar. A liberdade de expressão tem que ser defendida, como o próprio presidente da OAB colocou, tem que se respeitar a lei e evitar ao máximo que a democracia leve esses confrontos aos extremismos.